que a maioria dessas estatais não sobrevive com as próprias pernas, que elas precisavam ser privatizadas. Por quê? Se nós olharmos ali nas entranhas do BRB, nós vamos ver que é um banco que depende muito ali da conta dos servidores do Distrito Federal. Então é um banco que acaba fazendo algumas operações que são fora do padrão, fora do comum, porque não existe uma capilaridade grande no mercado, junto a clientes no Brasil. Ele precisa muito dessas contas. E agora, quando vem esse rombo, esse problema, nós ouvimos ali o presidente atual do BRB dizer que ele vai se recuperar, que o banco vai voltar a ser forte de novo. Eu duvido muito, porque o banco não tem aquela legitimidade para operar perante vários clientes no Brasil. Certamente, uma hora ou outra, ele vai ter que receber recurso público para se recuperar. Por essas e por outras, é preciso questionar o papel dessas estatais, se elas são ou não viáveis e saudáveis para sobreviver com as próprias pernas.
É, Lucas Merreiro, por trás de toda a prisão, movimentação de polícia, de investigação pesada que a gente está falando em torno do caso Master, que alcançou, sim, o BRB, a gente não pode esquecer dessa saúde financeira de uma instituição que é pública, que é dinheiro nosso aplicado lá, independente de termos ou não conta, é um banco público, por isso, sim, envolve recursos de todos os brasileiros.
É escandaloso, Bia, em vários níveis. Por que nenhum banco privado queria comprar o Master? Já pararam para pensar nisso? Se era um negócio interessante, se de fato fazia sentido recuperar aquele banco, por que nenhuma empresa privada quis comprar, tentou comprar o Banco Master? Sabe por quê? Porque seria jogar dinheiro no lixo. Só que fazer isso com o dinheiro do contribuinte, aí não tem problema, porque aí é um gestor de uma grana alheia. O dinheiro do contribuinte, ou como a Bia sempre lembra aqui para gente, não é contribuinte, é pagador de imposto mesmo. Contribuinte pressupõe que a pessoa está lá contribuindo de boa vontade, a gente sabe que não é assim que funciona. E o problema é que nós temos diversas empresas estatais que são deficitárias, são um ônus para a economia brasileira. Poderiam simplesmente ser privatizadas, só que isso não acontece. É sempre o dinheiro do pagador de imposto, do cidadão comum, do trabalhador, que rala, a gente sabe, que vai ser utilizado para tentar salvar essas empresas. E com qual intuito? Mantê-las como um cabide de emprego, como um instrumento para realização de esquemas de corrupção. A gente sabe que essa é a lógica que opera na maior parte das empresas públicas no Brasil. A gente precisa falar em liquidação de diversos bancos públicos que não fazem sentido estar ali, que exercem um verdadeiro monopólio. A gente tem que falar em privatização de empresas. Essa discussão está agora mais quente do que nunca, sobretudo com esse escândalo do Banco Master. A gente está vendo mais uma vez uma empresa privada, agentes privados, instrumentalizando toda a política brasileira para se beneficiar, para ganhar dinheiro, fazer festa nas costas de você que está aí nos assistindo. Isso não pode continuar acontecendo.
Nós vamos agora trazer atualizações sobre as prisões dos MCs Rian SP e o Pose do Rodo. David de Tarso, ao vivo conosco, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Parece que as suspeitas são ainda maiores do que se imaginava, né?
A Polícia Federal tem avançado nas investigações e, com isso, vai desdobrando novos elementos em relação a essa operação que a gente bem noticiou aqui nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News. MC Rian SP recebia R$400 mil por dia para fazer a divulgação nas redes sociais de casas de apostas clandestinas. E dessa forma, segundo a PF, ele lavava dinheiro também, fazia uma repartição desses recursos para tanto a divulgação das casas clandestinas, dessas rifas irregulares, como também para o crime organizado com o tráfico de drogas. Isso foi o que revelou um áudio obtido pela Polícia Federal na troca de mensagens entre Rodrigo Morgado, contador que foi preso, que operava todo o sistema, segundo a PF, Buzeira, e os outros que já foram presos também, né? A gente relembra que 33 foram presos nessa operação, ainda tem 6 foragidos. O MC Rian continua detido na sede da Polícia Federal, deve ser transferido em breve, muito provavelmente pelo que eu apurei junto às fontes, após este feriado. E aí o curso das investigações também vai avançando. Mas é uma movimentação bilionária de recursos, pelo menos a Polícia Federal já identificou R$1,6 bilhão, mas a movimentação ultrapassa os R$200 bilhões entre as contas, só que de forma clandestina. Aí a Polícia Federal está fazendo essa divisão, o que é dinheiro lícito, porque ele utilizava, segundo a operação, as apurações da PF, recursos também provenientes das músicas, né, das produtoras musicais, então eles estão dividindo agora o que era ilícito e o que é lícito, o que ele ganhou de fato, porque todo o sistema era operado por meio das empresas de MC Ryan, segundo as investigações. A defesa nega todas as acusações, diz que ainda está se inteirando, né, tanto do MC Ryan como também do Pose do Rodo, mas há elementos, segundo a Polícia Federal, suficientes para comprovar essas transações irregulares, transações essas que são para lavar dinheiro do crime organizado. E claro que a gente segue acompanhando todos os desdobramentos em relação a esse episódio. Eu volto com vocês.
A gente traz análise sobre esse assunto também. Obrigada, viu, David de Tarso, pelas informações. Lucas Merreiro, nós estamos falando aqui de uma movimentação bilionária, R$400 mil por dia para divulgação de casas de apostas clandestinas, mas, além disso, outras ramificações que você traz aqui agora.
Pois é, Bia, a gente tem que nomear as coisas como elas são. Não são meros cantores ou artistas, são membros, muitas vezes, do Comando Vermelho, do PCC, pessoas que participam da estrutura dessas organizações criminosas, que estão aí dando shows, às vezes pagos até com dinheiro público, veja só. E no final das contas, para que servem essas pessoas? Não é apenas para lavar dinheiro do crime organizado, como a gente sabe que acontece muitas vezes, né? Quer dizer, o crime junta dinheiro a partir da venda do tráfico de drogas e usa esses shows para lavar o dinheiro. Isso é uma grande parte da operação criminosa. Mas tem uma parte mais sutil que é interessante a gente ver aqui também, que é justamente utilizarem desses artistas para promover, especialmente para pessoas, homens jovens mais especificamente, mas mulheres também, evidentemente, como a vida do crime é bacana, como a vida do crime é atraente. Quer dizer, eles são promotores de uma subcultura, de uma cultura do tráfico de drogas, da criminalidade, algo que a sociedade brasileira tem que discutir seriamente em como reprimir. Porque muitas vezes defendem, né, dizendo assim, ah, não, mas é liberdade de expressão. Veja, eu não vejo nada de liberdade de expressão nisso, né? De novo, são pessoas que estão sendo colocadas ali pelo tráfico de drogas, pelas organizações criminosas, para promover essa cultura para os mais jovens e colocar como se fosse algo muito bacana, se juntar à vida do crime. Apologia, exatamente. Algo que tem que ser duramente combatido. E essas investigações que nós estamos analisando aqui só mostram essa realidade, essa penetração do crime organizado na sociedade.
E o PT do Rio de Janeiro oficializou o apoio a Eduardo Paes para o governo do estado. A decisão foi tomada por unanimidade durante uma reunião do partido. Ainda durante o encontro, o PT aprovou a chapa ao Senado. Benedita da Silva foi definida como candidata. O encontro também serviu para discutir o cenário político depois da renúncia do ex-governador Cláudio Castro e a cassação do mandato, além do afastamento do então presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Lucas Merreiro já está do lado de cá e temos também o nosso Túlio Nassa. É interessante perceber o quanto Eduardo Paes aparece com uma possibilidade interessante para esses partidos lá, porque algum tempo atrás eu entrevistei o Valdemar Costa Neto aqui e até ele, Túlio Nassa, falou sobre a possibilidade de apoiar o Eduardo Paes do Rio de Janeiro. E aí todo mundo ficou com os olhos arregalados, porque ele falou, não, mas ele tem muita moral lá no Rio de Janeiro, ele é um cara muito conhecido, ele é um cara muito popular, então o PL, por enquanto, não tem um caminho. Agora a história começa a ficar um pouquinho diferente, obviamente, talvez por pressões internas do partido, mas Eduardo Paes ainda se desponta como um nome bastante forte. Agora, há uma divergência em relação à popularidade que ele teria na cidade do Rio e se essa popularidade abrangeria também o restante do estado do Rio de Janeiro.
Pois é, Evandro. Eu sempre digo aqui e repito várias e várias vezes, né, aquela frase de Otto von Bismarck de que a política é a arte do possível. O que, que acontece? Eduardo Paes sempre foi um aliado de primeira mão do presidente Lula. E nesse momento, o Rio de Janeiro tem um vácuo, né, político-eleitoral, com a derrubada de vários políticos por problemas jurídicos graves, não sobra muito pré-candidatos ali no estado do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, que já tem um nome conhecido, foi prefeito 4 vezes, ele desponta aí como favorito nas pesquisas. E isso, fatalmente, naturalmente, atrai toda a classe política. Inclusive, até Valdemar da Costa Neto já, portanto, indicou uma possível aproximação com Eduardo Paes e agora essa aproximação ficou para trás. O que acontece, na verdade, é que daqui para frente, a eleição começa de fato no Rio de Janeiro, quando os pré-candidatos começam a colocar os seus nomes na rua. Nós vemos agora o Douglas Ruas, que foi eleito ali indiretamente para governar o estado do Rio de Janeiro, ele deve ter o seu nome alavancado e vai ser um candidato de direita de oposição ali no Rio de Janeiro. Por essas e por outras, não existe eleição ganha, mas o que a gente vê é que a classe política cola sempre em quem está favorito nas pesquisas.
Ampliando um pouco mais essa lupa agora, Merreiro, depois a gente olhar aqui com essa análise do Túlio sobre especificamente a situação de Eduardo Paes, eu gostaria também de chamar a sua atenção e da nossa audiência para o Frankenstein da política que a gente vê se montando mais uma vez. Enquanto em alguns estados o PSD se posiciona como um partido extremamente alinhado à direita, com aliados conservadores, a gente vê no Rio de Janeiro a costura se dando com o PT. Então, da mesma forma que a gente vê Eduardo Paes ganhando apoio do PT, Eduardo Paes vai apoiar também essa candidatura à reeleição de Lula. Como é que fica a ideologia da sopa das letrinhas aqui no país?
Isso, Bia, é a democracia brasileira em seu pleno funcionamento. É a política brasileira na sua essência.
PSD, né?
Exatamente. A exceção da política brasileira é quando alguém age de acordo com convicção, com ideologia. Essa é a verdadeira exceção. A regra é Gilberto Kassab, PSD, Valdemar da Costa Neto. É isso que a gente vê. Olha só, o Eduardo Paes, e aí tem uma outra ordem de problemas aí. O que ele fez para a cidade do Rio de Janeiro para estar em primeiro lugar aí nas pesquisas para governador, para provavelmente ser o próximo governador do estado do Rio de Janeiro? Ele fez shows que foram populares, né? Trouxe a Madonna para o Rio de Janeiro. É muito bacana, mas eu acho que a cidade tem problemas muito mais profundos que precisam ser resolvidos antes de pensar em trazer Madonna, Lady Gaga, né? É política do pão e circo que a gente vê ocorrendo em 2026. Outra coisa é o fato do partido dele, o PSD, ser o partido presidido pelo Kassab, que diz aí que está lançando um candidato à presidência da República da direita, não é, senhor Caiado? Caiado, que é um governador sério de Goiás e tudo mais, né? Foi, né? Tá agora junto com o Kassab para lançar sua candidatura. Mas como é que fica essa história? Como é que fica ter o próprio Paes no partido que apoia o Lula e é apoiado pelo PT? Isso eles não explicam, nem o Caiado, nem o Kassab, que estão tentando alavancar essa candidatura dessa suposta direita, não falam nada sobre o partido deles estar apoiando pessoas de esquerda, estar apoiando não apenas a esquerda, né? Mas o PT. Quer dizer, é uma verdadeira vergonha, mostra como a política brasileira não tem praticamente nada de ideológico. São pessoas que encaram a política e os partidos como um balcão de negócios. Estão ali para fazer negócios, simplesmente, e não para aplicar uma visão de Brasil como deveria ser. É realmente lamentável.
Olha, eu quero contar agora que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será homenageado na edição deste ano para a medalha da Inconfidência concedida pelo governo de Minas. O Rodrigo Costa, nosso mineiro, vai trazer as informações para a gente agora. Conte aí, meu amigo.
Olá, Evandro. Um bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Tarcísio de Freitas estará em Ouro Preto, aqui no estado de Minas Gerais, neste dia 21 de abril, dia de Tiradentes, para receber, então, essa homenagem que também será distribuída pelo governador Matheus Simões, do Partido Novo, aos demais homenageados aqui no estado. E existe uma polêmica em torno dessas escolhas. Tivemos muitas críticas em virtude de determinadas pessoas que receberão essa medalha aqui nesse dia 21 de abril, em virtude especialmente de questões políticas. Existem críticas muito pesadas em relação, por exemplo, à escolha do governador de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, para receber essa homenagem neste dia 21 de abril, uma das homenagens mais importantes aqui do estado de Minas Gerais. A gente lembra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concorrerá à reeleição e justamente essa pré-candidatura à reeleição é um dos motivos das críticas que temos em relação à escolha de Tarcísio. Outro ponto importante são aliados do governador, que também serão homenageados neste 21 de abril, que principalmente por parte da oposição levantou diversas críticas. A cerimônia acontece agora pela manhã na cidade histórica de Ouro Preto, costuma ter um grande público presente no local e costuma também repercutir bastante aqui no estado. Cine.
Muito obrigado pelas informações, meu amigo.
Olha só, a gente vai continuar repercutindo aqui no Jornal da Manhã com destaque na previsão do tempo para as condições na região norte do país. Belém do Pará continua com situação de emergência decretada por conta do expressivo volume de chuva do último fim de semana. Paula Nobre, a especialista no assunto, está por aqui mais uma vez para trazer os dados para a gente. Diga lá, minha amiga.
Pois é, a capital Belém continua em situação de emergência por causa dos volumes expressivos de chuva deste último final de semana, especificamente do domingo, né, que a gente viu o que aconteceu. As imagens são alarmantes, situação muito preocupante na região ainda. E eu trouxe para vocês acompanharem comigo o quanto choveu de janeiro até agora na região norte do Brasil, para vocês entenderem como a chuva durante essa época do ano na região, mais o Laninha, mais as condições climáticas ali de muito calor e muita umidade, tudo isso favorece os volumes extremos de chuva. Então, olha só, de janeiro até agora. Só no mês de janeiro foram mais de 270 milímetros, tá?
Parece muito? Calma, que vem fevereiro e março.
Parece muito, calma. Olha só, é isso. 521 milímetros em fevereiro. Em março, 584 milímetros. Nossa. Em abril, 465 milímetros. E aí a gente tem rios, a gente tem córregos com níveis elevadíssimos ali na região norte do Brasil. Essa água não para de cair. A somatória até o fim do mês de abril, a gente agora que está no dia 21, até o fim do mês de abril, possivelmente ultrapassa a casa dos 500 milímetros também. Então isso é preocupante, a gente continue em atenção. Lembrando que o inverno amazônico termina nesse mês de abril, a tendência a partir de agora é que essa chuva comece a diminuir, tá? Mas nos próximos meses, a partir de maio, junho, essa chuva começa a cessar na região. Vamos para o nosso mapa de risco para hoje? Vamos dar uma olhadinha que a gente tem? Ah, a gente tem onda de calor. A gente sai da chuva na região norte do Brasil e a gente vem para onda de calor na região mais central do país, tá? Onda de calor. O que que significa essa onda de calor? Temperaturas acima da média, até 5 graus ou 7 graus acima da média esperada para essa época do ano. E esse período é um período sem chuva. Aí a gente classifica como onda de calor, tá? E é o que vai acontecer em boa parte de Mato Grosso do Sul, Goiás, estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. Muito calor nos próximos dias, pelo menos até os próximos 10 dias, gente. Você que tá aqui em São Paulo, Minas Gerais, você não vai ver chuva por aqui, tá? Capital paulista vai seguir com predomínio de tempo firme e seco e a umidade relativa do ar muito preocupante. Inclusive, a umidade relativa do ar hoje vai chegar à casa dos 30 graus aqui em São Paulo.
30%.
30%. Boa. 30%. O que preocupa, Bia? A condição dos reservatórios, porque eu dei uma olhada agora. Na atualização dos reservatórios até ontem, tá? Reservatório do Cantareira tá batendo a marca dos 43,3%. Isso é muito baixo.
E para a saúde, Paula? Você sempre me lembra que o índice adequado é acima de 40%.
Isso. 60%. O ideal é 60%, poxa, mas entre tá 40% e 50% já é algo aceitável, tá? Para a saúde. 30%, que é o que a gente vai bater hoje aqui em São Paulo.
Tá baixo.
Tá baixo. 30 graus e 30%, olha só. Muita coisa, né, na cabeça. Vamos para o nosso mapa de chuva para hoje, para a gente dar uma olhadinha também. Olha as áreas de tempo firme, nosso mapa bem amarelão hoje, mostrando muito sol e calor na região sudeste e centro-oeste do Brasil. Máximas elevadíssimas, onda de calor espalhada no interior do Brasil, é isso que a gente consegue observar aqui no nosso mapa. Chuva na região sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, por causa de um novo ciclone extratropical na região. Até o final da semana tem muita chuva prevista para o estado gaúcho, tá? A gente está somando pelo menos aí 100 milímetros, né? Até a sexta-feira. Áreas ali de Mato Grosso do Sul, tempo firme em Campo Grande, tempo firme para você também que está em Curitiba, na capital paulista, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais também. Goiás e Distrito Federal nessa mesma condição. Você que está na capital federal hoje, muito sol e calor. Temperaturas para hoje com máxima de 30 graus aqui em BH, aqui não, lá em BH, aqui em São Paulo a máxima é de 28 graus, 28 graus aqui em São Paulo, 30 graus em Cuiabá e 29 graus em Manaus. 28 graus aqui na capital paulista hoje, mas só lembrando que o Evandro Cine lembrou muito bem a gente, que hoje bateu 14 graus lá em Interlagos. Estação meteorológica, mínima.
A mínima mais baixa registrada no estado.
Do ano até agora.
Pois é, e a máxima é de 28. Amplitude térmica tem para dar e vender.
Para dar e vender. Tchau para vocês.
Obrigada, Paula. Até daqui a pouco.
Até.
Olha, a gente continua nesse assunto sobre as condições do tempo. A Prefeitura de Belém anunciou o início da distribuição de 400 cestas básicas, 350 kits dormitório, 400 kits de limpeza e 300 de higiene bucal nos bairros de Pratinha e Tapanã, que foram os mais atingidos pelos alagamentos das fortes chuvas que a gente acabou de falar aqui do último fim de semana na capital paraense. O prefeito Igor Normando também anunciou a criação de 3 pontos de apoio nos bairros mais atingidos. Vão ser distribuídas mais de 1.500 cestas básicas para as famílias e o prefeito confirmou que recebeu o apoio do governo federal no enfrentamento às enchentes. Vamos ouvir o que Normando disse.
Prefeitura de Belém procurou o governo do estado, entrou em contato também com o governo federal. Hoje, inclusive, recebi uma ligação do vice-presidente, presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se colocando à disposição da nossa cidade para ajudar, seja através de ajuda humanitária, seja através de infraestrutura, garantindo com que nós possamos, em uma só voz, construir um grande comitê e, principalmente, fazer uma grande ação de forma integrada para garantir a essas pessoas que sofreram com esses alagamentos não só a alimentação, higiene básica, a garantia de inscrição nos programas sociais, seja ele sua casa do governo estadual, seja também através de benefícios eventuais e emergenciais por parte da Prefeitura Municipal de Belém. Nós estamos fazendo um grande levantamento. Hoje nós estamos também em 3 pontos da cidade, um na Terra Firme, outro no bairro do Guamá e outro no bairro do Tabanã, que também faz confluência com o bairro da Pratinha, que foram os bairros mais afetados por esses alagamentos.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acionou a Lei de Produção de Defesa com o objetivo de acelerar e ampliar o desenvolvimento doméstico de petróleo e gás. As determinações presidenciais foram enviadas ao Departamento de Energia dos Estados Unidos. No texto, Trump afirma que a ação é necessária para a segurança energética nacional e para a prontidão da defesa, uma vez que o petróleo alimenta as Forças Armadas dos Estados Unidos, a base industrial e as infraestruturas cruciais. O norte-americano fez 3 determinações para serem concluídas na Lei de Produção de Defesa. Capacidade de produção, refino e logística de petróleo nacional são recursos essenciais para a defesa nacional. A ação presidencial é necessária para que a indústria forneça esses recursos sem atrasos ou limites financeiros, gargalos de licenciamento e limitações também da cadeia de suprimentos. E o apoio financeiro, compras e compromissos de compras para o desenvolvimento de capacidade de produção são métodos econômicos, convenientes e práticos para atender a essa necessidade. O Alangani, como é que você avalia essa medida que é então anunciada agora por Donald Trump?
Olha, como é que eu avalio, Evandro? É claro que ele está preocupado com esse choque do petróleo, com o encarecimento do preço do petróleo, da gasolina e todos os seus derivados no mercado dos Estados Unidos. Então, com essa medida, ele visa a ampliação da commodity, né? Da distribuição do petróleo e seus derivados. Agora, isso não vai fazer com que o preço diminua. Por quê? Porque o petróleo, ele é cotado internacionalmente.
Exatamente.
Então, significa o seguinte, se uma empresa dos Estados Unidos vender o petróleo abaixo do preço internacional, ela está deixando dinheiro na mesa, ela poderia vender para o mercado internacional. Então, o acionista desta empresa vai falar, opa, peraí, por que que eu vou colocar dinheiro numa empresa que não gera o lucro máximo? Então, essa ideia de que você vai conseguir vender o petróleo ou seus derivados a um preço menor no mercado interno, ela não se sustenta. Diga-se de passagem, foi exatamente a ideia que Hugo Chávez e Nicolás Maduro adotaram na Venezuela. Vamos vender petróleo aqui, gasolina barata para a população abaixo do mercado internacional. A PDVSA praticamente foi à falência. Então, ele pode garantir a oferta, que não haja escassez de gasolina e tal por conta desse choque, mas ele não vai garantir preços menores.
Valeu, Gani.
Até.
Estados Unidos e Irã trocaram ameaças a poucas horas de expirar o acordo de cessar fogo. A incerteza sobre uma possível retomada das conversas cresce entre ambas as partes no Paquistão. Donald Trump advertiu que esse ultimato expira na quarta-feira pela noite, horário de Washington, ao classificar como muito improvável uma prorrogação da trégua. Em teoria, a suspensão das hostilidades deveria terminar na madrugada de quarta, horário de Teherã. O presidente do Parlamento da República Islâmica respondeu por meio das redes sociais, abre aspas, não aceitamos negociações sob a sombra de ameaças. E nas últimas 2 semanas estivemos nos preparando para mostrar novas cartas no campo de batalha, fecha aspas. Trump também advertiu que se as exigências americanas não forem atendidas antes do fim do cessar-fogo, muitas bombas vão começar a explodir. O presidente americano reafirmou que tinha a intenção de manter o bloqueio sobre os portos iranianos até que haja um acordo com o Teherã e disse que está fazendo o Irã perder US$500 milhões por dia, um valor insustentável, inclusive no curto prazo.
Agora 8 horas e 44 minutos.
Repita.
8 e 44 da manhã.
E a News Jovem Pan. Uma empresa norte-americana compra uma mineradora brasileira de terras raras por US$2,8 bilhões.
Japão vai flexibilizar as normas para exportação de armas.
Desembargadora que recebeu R$91 mil enxerga a magistratura como um regime de escravidão.
BRB anuncia acordo com gestora para vender R$15 bilhões em ativos do banco Master Transação. A transação com a Quadra Capital prevê a criação de um fundo de investimento com o objetivo de fortalecer o caixa e a estrutura de capital da instituição.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
8:47.
Repita.
8:47 da manhã.
Um levantamento da Reuters Ipsos revelou que a taxa de aprovação do presidente Donald Trump se manteve no nível mais baixo do mandato nos últimos dias. A rejeição a Trump chega a 62%. Essa pesquisa de opinião pública durou aí 6 dias de levantamento, foi concluída na segunda e mostrou que 36% dos americanos aprovam o desempenho de Trump no cargo, o valor inalterado em relação ao mês anterior. Trump teve sua maior taxa de aprovação no atual mandato, que alcançou 47%, logo depois da posse dele, em 20 de janeiro. O levantamento mostrou que muitos americanos, incluindo alguns membros do Partido Republicano, têm preocupações sobre o temperamento e a lucidez mental do presidente. Depois de uma série de explosões agressivas, que aí acabaram fazendo com que a opinião, inclusive de aliados, mudasse. 26% dos americanos disseram considerar Trump equilibrado. Entre os republicanos, 53% consideram o presidente equilibrado e 46% afirmaram que ele não é. Uma pequena parcela preferiu não responder. Trump tem estado sob pressão desde que o governo de Israel aí, juntamente com o governo de Israel, lançou esse conflito, essa guerra no Oriente Médio, no Irã, em fevereiro, o que elevou drasticamente os preços dos combustíveis. Mas não é só isso, né? Anteriormente, a gente já via a opinião pública dos norte-americanos questionando ações relacionadas aos agentes do ICE, a própria guerra tarifária que foi imposta por Donald Trump. Chama atenção, Merreiro, os termos usados aqui, inclusive entre aliados do presidente norte-americano. Lucidez mental e agressividade são dois combustíveis, ou aliás, dois dois combustíveis alimentando aquele que é o presidente do país e acha que governa o mundo inteiro, mas está sofrendo consequências, inclusive, internamente.
Pois é, o Ícaro voou perto demais do sol, né? O Trump achou que ele era intocável, que tudo que ele faria estaria predeterminado pelo destino da grande nação americana e que ele seria um líder infalível. Não foi bem o que aconteceu. De fato, ele foi muito bem sucedido naquela operação na Venezuela que retirou o presidente Nicolás Maduro, que segue preso até hoje. Teve um ganho de popularidade muito grande naquele período e falou, poxa, qual que vai ser a minha próxima incursão então? E aí entrou nessa guerra com o Irã. Esse foi o grande erro do Donald Trump. Vejam só quão duras estão sendo as críticas dos republicanos em relação ao Trump, porque praticamente todo mundo entende que ele errou vergonhosamente ao entrar nessa guerra, ao trair um discurso eleitoral, inclusive, porque ele prometeu para o eleitorado dele: não vou entrar em guerras no Oriente Médio. Chegando lá, ele fez exatamente isso. Só que tem a pior parte: ele comete esse erro fatal justamente no ano de midterms, né, de eleições de meio termo ali, lá nos Estados Unidos, onde vão eleger os representantes das casas legislativas. E há um risco gigantesco, aliás, hoje eu diria que há a maior probabilidade, de que o Trump perca a maioria nas casas legislativas. E aí sim, para ele, isso vai ser muito péssimo. Significa que nos próximos dois anos, nos dois últimos anos de mandato do presidente Trump, ele será um presidente inócuo, que não vai conseguir realizar as grandes ações megalomaníacas que ele tanto tenta realizar, porque não vai ter maioria no Congresso. Aí vai ficar ainda mais difícil de governar para o Donald Trump e dizem até mesmo de uma possibilidade de impeachment do presidente dos Estados Unidos.
Otúlio Nassa, e tudo acontece exatamente porque ele acabou agindo da maneira contrária de sua principal proposta, que era não se envolver em conflitos externos e focar sua gestão totalmente para o desenvolvimento interno dos Estados Unidos. E aí a população vai cobrar o seu preço, né?
Exatamente, Evandro. Na verdade, Donald Trump, ele enfrenta um grande dilema entre a política e a guerra, né? Churchill já falava que a política e a guerra são muito excitantes, mas a política é mais perigosa que a guerra, porque na política você pode morrer mais de uma vez, na guerra só se morre uma vez. O que que acontece? Donald Trump fez aquela proposta, aquele plano de governo, né? Make America Great Again, né? América Grande Outra Vez, e ele dizia lá que ele pretendia lidar com todos os problemas do mundo para fazer os Estados Unidos grande de novo, que ele pretendia lidar com o Oriente Médio, que ele pretendia lidar com a questão do déficit da balança comercial e, portanto, tarifaço, ou seja, ele comprou uma briga mundial para fazer os Estados Unidos voltar a ser grande, só que o cálculo político dele foi totalmente desencontrado, porque essa batalha que ele está travando com o mundo está trazendo problemas na economia, problemas de popularidade, alimentando guerra, e, portanto, a guerra e a política ali está sempre envolvida nos problemas do Donald Trump. E ele não tem reeleição. O que ele tem agora, como bem destacou o Merreiro, são as eleições de meio de mandato, que podem levar ao seu impeachment. Por essas e por outras, Donald Trump tem que ficar de olho aberto, porque essa história entre ficar flertando com a política e com a guerra vai acabar levando ao seu impeachment.
E olha, gente, esse cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, anunciado em 7 de abril de 2026, termina na noite desta quarta-feira. Eu quero falar sobre esses últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio aqui com o cientista político e diretor executivo para as Américas do Eurasia Group, o Christopher Garman. Christopher, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo, obrigado por nos atender. E eu quero saber de você, a partir da imprevisibilidade que temos acompanhado de Donald Trump e de todas essas tratativas, qual é o seu maior temor hoje?
Olha, eu acho que talvez o maior temor que eu tenho está mais no lado iraniano. Do lado da Casa Branca, todos os indícios que nós conseguimos auferir na Eurásia, seja com contatos na Casa Branca, Departamento de Estado e até mesmo nas Forças Armadas Americanas, é que o presidente Donald Trump está tentando encontrar uma saída para esse conflito. As próprias Forças Armadas Americanas informaram ao presidente de que o caminho para um êxito militar está ficando cada vez mais difícil. Eles subestimaram a capacidade dos iranianos recuperarem os mísseis que foram enterrados nos bombardeios americanos. O tempo previsto para uma abertura do Estreito de Hormuz via a Marinha também está sendo adiado nos cálculos das forças americanas. Então, portanto, o Trump está menos seguro e convicto que ele consegue ter um resultado só via militar. Ao mesmo tempo, o custo político e econômico está se acumulando. Então, o presidente Trump está, assim, claramente querendo uma saída da crise. O lado iraniano, existe uma dúvida sobre a estabilidade da liderança iraniana. Vai vir uma delegação para Islamabad, mas tem uma certa dúvida e o ruído agora em Washington e pelo menos interlocutores que ainda conversam com a liderança iraniana é se qualquer acordo que possa ser firmado em Islamabad tenha apoio em Teherã com a Guarda Revolucionária, porque quando você decapita mais de 200 lideranças do regime, o que você fica talvez é menos instável, então você pode ter mais facções. Achamos que um acordo deve sair, né? Mas estamos muito preocupados com a execução de um acordo. E mesmo se um acordo não sair hoje à noite e voltar às hostilidades, a pressão no presidente Trump para ter um acordo está muito grande. Então, eu diria que a boa notícia é que provavelmente estamos mais próximos de um acordo, seja hoje à noite ou nessas próximas semanas, mas é um acordo que pode se mostrar instável e tem muitos riscos, né, de execução ao longo do caminho.
Não necessariamente um acordo representaria aqui uma tranquilidade instalada, até porque a incerteza acaba sendo o principal ingrediente usado por todas as partes envolvidas nesse conflito para manter a situação como está, né, professor? A gente também observa aquela vontade, né, de fazer aquele exercício de futurologia. Eu sei que a gente não tem bola de cristal aqui, mas quais são os caminhos possíveis caso esse acordo não seja fechado, que o senhor imagina que tende a acontecer? E, de fato, né, já demonstrando essa preocupação de, mesmo com um acordo sanado, a questão nuclear iraniana segue ainda sobre um grande ponto de interrogação.
É claro que o Trump tem dito nos últimos dias que ele não vai prorrogar o acordo, mas se ele chegar na mesa de negociações e a equipe dele avaliar que fizeram algum tipo de progresso, ele pode de fato prorrogar os termos desse acordo, né? E o Trump também, ele tem um estilo para tentar aumentar o poder de barganha dele. Ele faz ameaças bombásticas e extremadas. A ameaça que teve mais impacto mesmo no regime iraniano era um embargo marítimo que os Estados Unidos colocou nas embarcações e exportações iranianas. Aí sim, isso trouxe os iranianos para a mesa de negociação, possivelmente para um acordo. Primeiro, talvez os termos de um acordo, porque talvez é possível e que pode dar errado, né? A grande mudança dessa guerra é que os iranianos descobriram que eles, de fato, têm uma ameaça muito crível de fechamento do Estreito de Hormuz. Isso pegou as lideranças iranianas até de surpresa. Eles ficaram uma sensação de empoderamento de ter essa arma, né, contra os americanos e israelenses. Então, o papel do programa nuclear ficou um pouco menos relevante como um instrumento para poder deter uma ação militar americana e israelense. Agora que eles sabem que eles conseguem fechar o Estreito de Hormuz e os Estados Unidos e Israel têm poucas ferramentas para poder fazer uma abertura via militar, eles estão um pouco mais tranquilos de abdicar em parte do seu programa nuclear. Tanto que os iranianos já estavam negociando, né, a retirada do urânio enriquecido, né, de cessar a produção por 5 anos, mas pode subir para 10 anos, que é metade do caminho dos americanos querendo 20 anos de abdicação do programa. Então, o programa nuclear acho que é um componente que pode ser negociado. A negociação um pouco mais difícil são os termos do manejo dos Estreito de Hormuz, e veja que os americanos quase que desistiram da desmobilização do programa balístico e também de financiamento dos seus aliados na região. Então, os termos de acordo acho que estão postos. Os iranianos estão confortáveis com o poder de barganha que eles têm no estreito e que deixa eles mais flexíveis na negociação do programa nuclear. Mas muita coisa pode dar errado. Israel não estaria confortável, porque sai um acordo, o Irã permanece mais linha dura com a capacidade de fechamento do Estreito de Hormuz. Você tem os Houthis em Yemen também, tão desconfortáveis, que ficam que podem entrar com uma ação no Mar Vermelho. Você tem instabilidade no próprio regime iraniano, que pode inibir os termos de um acordo. E aí a gente pode ter a volta de hostilidades e ter que ter na mesma negociação, né, assim, logo mais. Mas eu diria que a pressão política no Donald Trump está enorme agora. Por isso que a gente acha que a gente está mais perto do fim do que no início.
Interessante. Christopher Garman, que é cientista político também, diretor executivo ali do Paraaméricas, né, do Eurasia Group. Obrigado pela participação conosco aqui no Jornal da Manhã. As portas estão sempre abertas para suas análises por aqui.
Um prazer. Obrigado pelo convite.
Valeu.
Grande abraço.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Esportes.
Um abraço a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. Nesta terça-feira se inicia a quinta fase da Copa do Brasil, com a entrada dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E 5 jogos marcam a rodada desta terça-feira na competição nacional. Às 5 horas da tarde, Botafogo e Chapecoense se enfrentam no Rio de Janeiro. Pouco mais tarde, às 7h15, São Paulo, tricolor paulista, enfrenta o Juventude no estádio do Morumbi. 15 minutos depois, às 7h30, é hora de Grêmio e Confiança na Arena do Grêmio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E 2 jogos acontecem às 9h30. Barra e Corinthians em Santa Catarina, Florianópolis na Ressacada, estádio do Avaí. E também no mesmo horário, Paysandu e Vasco da Gama no Mangueirão, em Belém. Esses os jogos desta terça. Um abraço.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
Um novo capítulo da sua vida começa agora. Conheça o Nova Viver e Caminhos da Lapa. Seu novo apartamento em um bairro planejado que une mobilidade e qualidade de vida na primeira rua Jardim de São Paulo. Complexo Caminhos da Lapa. Apartamentos de 72 e 105 metros quadrados com 2 ou 3 suítes, terraço integrado e lazer completo em um condomínio clube. Um projeto Tegra Elbor e Toledo Ferrari. Visite o stand na rua Fortunato Ferraz 625 e conheça os 2 decorados. Nova Viver e sua nova vida passa por aqui.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
9h03.
Repita.
9h03 da manhã.
A justiça inglesa começou um pente fino nas ações contra a Vale e a mineradora BHP. As vítimas do rompimento das barragens que estavam ali sob gestão da Samarco, em Mariana, começaram a ser notificadas nesta semana. Rodrigo Costa está aqui para explicar para a gente essa situação toda. É porque milhares de famílias entraram tanto na justiça brasileira quanto na justiça britânica. E aí um caso anula o outro? Como é que está sendo isso por aí? Explica para a gente.
Oi, Bia. É isso mesmo. Olha só. As vítimas do rompimento da barragem de Samarco em Mariana, lá em novembro de 2015, que recorreram à justiça da Inglaterra em busca de indenizações, mas depois fecharam acordos aqui no Brasil, começaram a ser notificadas essa semana com um aviso de que não terão direito a usufruir de indenizações na corte lá da Inglaterra. O escritório Pogos Goodhead, que representa pessoas e cidades afetadas pelo desastre, informa que, em cumprimento à determinação do Tribunal Superior de Londres, iniciou a comunicação com clientes que terão suas ações descontinuadas no processo contra a mineradora BHP. A empresa, junto com a Vale, era a controladora da Samarco. Com base nas informações fornecidas pela mineradora ao Tribunal de Londres, a quantidade de autores na ação inglesa, que começou com 620 mil, passaria agora para aproximadamente 380 mil, uma redução de quase 40% do total. Neste primeiro momento, serão descontinuados autores que aderiram ao programa indenizatório definitivo aqui no Brasil e também ao acordo de agricultores, familiares e pescadores individuais, conforme também informações do escritório responsável. Posteriormente, em data ainda a ser confirmada, também serão descontinuados aqueles que aderiram ao novo geral, conhecido como novel categoria. O escritório Pogos Goodhead informou também que alertou reiteradamente os autores sobre o risco significativo de encerramento de sua demanda na ação inglesa em caso de aceitação das indenizações aqui no Brasil. Ou seja, ele afirma que as pessoas estão cientes de que isso aconteceria e que a situação ela decorre de estratégia histórica das mineradoras que, ao negociarem acordos diretamente com as vítimas, sem o envolvimento do escritório Pogos Goodhead, atuaram de forma coordenada para enfraquecer os direitos das pessoas atingidas, contornar também a questão da representação jurídica legítima e fragilizar os processos internacionais. Portanto, temos mais essa atualização em relação à questão que envolve essas indenizações que se arrastam desde o desastre que aconteceu há mais de 10 anos. Bia Sim.
Obrigado, Rodrigo. E durante visita à unidade Fabril da Unipar em Cubatão, o presidente interino Geraldo Alckmin declarou que o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química será oficialmente instituído. E isso vai ser em breve. David Diogo, conta um pouquinho sobre essa proposta. Bom dia.
Pois é, Cênio. Bom dia a você novamente, a todos que nos acompanham. O programa envolve um montante de 15 bilhões de reais, sendo 3 bi por ano em crédito tributário. Durante essa visita na região metropolitana da Baixada Santista, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, voltou a destacar a ampliação do regime especial da indústria química. Alckmin detalhou todos os valores que estão previstos para serem investidos pelo governo federal. Vamos conferir.
Este ano teremos 3,1 bilhões, 2 bilhões para crédito para insumos e 1,1 bilhão para investimentos. E teremos, nos próximos 5 anos, o Presípio, que será regulamentado nos próximos dias. São 15 bilhões, 3 bilhões por ano para crédito tributário, para insumos, para melhorar a competitividade da indústria química e investimento.
Alckmin também disse que o governo federal trabalha para melhorar o custo do gás natural com a Petrobras, mas que ainda precisa equacionar melhor a questão regulatória. Cine Beatriz.
Obrigada, David, pelas informações. Essa terça-feira de feriado no Rio Grande do Sul vai ser marcada por chuva forte, com risco de temporais em boa parte do estado. A Paula Nobre já trouxe o alerta aqui na previsão do tempo. Agora o nosso Jader Trindade, ao vivo lá do estado gaúcho, vem com as informações. Jader, bom dia. Quanto tempo? Seja bem-vindo. Conta pra gente como é que estão as condições por aí já nesse início de manhã.
Bom dia, Bia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, a gente está monitorando desde ontem já esses alertas meteorológicos. O tempo fechado aqui desde cedo a gente está acompanhando, né? E essa terça-feira em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul já chove nessa terça-feira. Isso porque a formação de um ciclone está trazendo essa instabilidade que deve durar aí durante essa semana, pelo menos até amanhã, aqui sobre a área do Rio Grande do Sul. A instabilidade que ganha força, inclusive há previsão até de chuva forte em algumas regiões, várias regiões aqui do estado, com risco, inclusive, gente, de temporais isolados, né? Temporais que podem vir acompanhados aí de rajadas de vento, descargas elétricas e até queda de granizo em alguns pontos. Até porque a gente está falando dessa instabilidade por aqui e até ontem a gente tinha um calorão aqui acompanhado aí de algumas nuvens carregadas e um calorão danado. Isso pode provocar aí queda de granizo aqui sobre a área do Rio Grande do Sul. Ela deve ser em algumas regiões, podem ter volumes elevados em até pouco tempo e outras, né, terão pancadas mais rápidas de chuva aqui sobre o Rio Grande do Sul. Isso, claro, exige atenção também. Há alertas recentes da Defesa Civil para condições de instabilidade em diferentes regiões aqui do estado, reforçando esse cenário de tempo severo. Então, o recado é o seguinte, né? Atenção redobrada, principalmente para quem vai pegar a estrada nesse feriadão, para quem está na estrada, né? Tem atividades ao ar livre, vale acompanhar os avisos meteorológicos ao longo do dia. E esse alerta vale para todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul. Como eu trouxe na semana passada, esse ano a gente deve ter o El Niño atuando com bastante intensidade, trazendo muitas chuvas a partir aí desse inverno que a gente já começa a se desenhar daqui para frente. As temperaturas já diminuíram, mas ainda mostram aquele calorão aqui no Rio Grande do Sul. Hoje o tempo cinza, como a gente está vendo na tela da Jovem Pan News, essa imagem é da Torre da Jovem Pan em Passo Fundo, tempo cinza por aqui, Beatriz e Evandro, e para acompanhar este feriado de Tiradentes, um cafezinho para a gente aí dar sequência ao feriadão, para quem está de feriado, né? Para a gente que está trabalhando, levando as informações, esse cafezinho e muita notícia no Jornal da Manhã.
Exatamente, Jader. Café e coragem para essa terça-feira de feriado. A Câmara dos Deputados acelerou a tramitação da PEC que propõe o fim da escala 6x1. Amanhã, a redução da jornada de trabalho entra na pauta da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E a Beatriz Souza vai explicar aqui para a gente como é que está o clima para definir e discutir essa que pode ser uma prioridade para o governo Lula em 2026. Conta aí, minha amiga, bem-vinda.
Oi, Cine, oi, Bia, bom dia para vocês, excelente feriado para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, Cine, o clima na Comissão de Constituição e Justiça é de confiança pela aprovação. O próprio relator, deputado Paulo Aze, já tinha apresentado na semana passada um parecer favorável pela admissibilidade do texto, por toda a questão constitucional da proposta. Apesar do pedido de vista coletivo, uma manobra de parlamentares da oposição, o clima é sim de aprovação e, em resposta a essa manobra dos parlamentares, o presidente da Câmara teve uma outra manobra regimental, que foi incluir uma sessão extra na última semana, justamente para que essa votação seja, então, retomada amanhã, na quarta-feira. Lembrando que na CCJ é debatido a questão da constitucionalidade do texto, toda essa admissibilidade da proposta. O debate maior, o debate amplo, vai começar, se for aprovada na CCJ, que aí, então, a proposta vai ser encaminhada para uma comissão especial, que a gente ainda não tem o nome do relator, também não tem o nome de quem vai comandar essa comissão. O Hugo Mota tem segurado bastante antes de divulgar esses nomes. Ele quer que seja concluída a fase na Comissão de Constituição e Justiça, amanhã na CCJ, para poder revelar, então, o nome do relator e também o nome de quem vai comandar essa comissão, onde, de fato, vão começar os debates aí sobre o mérito do texto, onde podem ser apresentados aí emendas ao texto, inclusive pontos mais espinhosos, como, por exemplo, a desoneração da folha para uma compensação em relação aos aos encargos sobre a redução da jornada de trabalho. Isso que o governo já anunciou que não tem discussão sobre a desoneração da folha, mas é um tema que pode ser sim colocado na mesa se for aprovada na CCJ e passar então para essa comissão especial. Volto com você, viu, Cine?
Obrigada, Beatriz, pelas informações ao vivo de Brasília. Todos os dias, Túlio Nassa, a gente acaba falando aqui de escala 6x1, porque é o assunto aí, é o tempero desse processo eleitoral também em Brasília. É uma medida extremamente popular e que está ganhando adesão de todos os parlamentares, independente de ser oposição ou situação a Lula, o governo federal, que também embarcou nessa, mandando ali a emenda, né, a proposta de emenda à Constituição. E não vai ter negociação. Na CCJ, a gente observa uma análise da constitucionalidade ou não desse projeto. É uma tramitação obrigatória. Você avalia que vai ser tranquila?
Eu avalio que vai ser tranquila, Beatriz. Olha, nesse assunto da escala 6x1, como você muito bem destacou, a gente já analisou sobre tantos ângulos, tantos pontos de vista. A gente já explicou aqui que os países que têm maior liberdade econômica, incluindo liberdade nas relações trabalhistas, como Suíça, Irlanda, Suécia, Noruega, são os países que têm o melhor índice de desenvolvimento humano. Então, não é verdade que reduzir jornada de trabalho significa depois aumento de produtividade e melhores condições sociais às pessoas. Mas a gente também já falou que isso é um interesse político eleitoreiro, que a discussão não foi levada a fundo. E, portanto, eu quero aqui fazer uma outra reflexão, propor ao nosso telespectador uma outra reflexão. Aproveitar o feriado hoje de Tiradentes, aliás, o feriado ele existe exatamente para que a gente possa refletir, né, sobre os ideais que levaram aquela pessoa que é homenageada hoje. E se a gente olhar os Inconfidentes mineiros ali, Tiradentes, ele lutava contra duas coisas. Ele lutava contra a alta carga tributária, o alto custo dos impostos, inclusive o quinto ali que era cobrado pela coroa portuguesa é chamado do quinto dos infernos, é daí que vem essa expressão. E também por liberdade. A bandeira do estado de Minas Gerais, né, diz aquela famosa frase de Virgílio, diz, libertas quaesera tamen, né, ou seja, liberdade ainda que tardia. Então vamos aproveitar o feriado, né, e inspirar os nossos congressistas para entender que a liberdade nas relações trabalhistas, o menor encargo para o empregador, é aquilo que vai resultar em melhores benefícios sociais. Então vamos nos inspirar hoje no dia de Tiradentes, Beatriz.
Mas eles não estão muito inspirados pelo jeito não, né, o Lucas Merreiro?
Nosso Túlio Nassa, ele é
pensei
muito...
Pensei em todos os nomes. Pensei.
Eu vi que você ficou...
Passou... Alan Gani, Luca Bassani, veja o quanto a mente da gente divaga em alguns momentos.
Mas quem está ao seu lado é Lucas Merreiro.
É Lucas Merreiro. Então você olha para a cara da pessoa, você sabe o nome dela, mas aí você fica... Mas deu certo.
Você é como uma mãe nesse jornal que tem vários filhos, Evandro. Sabe a mãe que vai, passa
que
por
erra
todos...
todos os nomes antes de chamar o correto, né?
Exatamente. Olha, eu adorei a mensagem do Túlio aí de esperança, de que os políticos podem se inspirar com Tiradentes. Eu adoraria que isso tivesse a mínima chance de acontecer. Infelizmente, não é o caso. A gente sabe, inclusive, que a própria oposição, ou dita oposição, em boa parte, vai votar favoravelmente a esse projeto. É lamentável que a gente tenha uma oposição, políticos, né, deputados, senadores, que se dizem de direita, se dizem opositores ideológicos do PT, mas quando chega em determinados momentos críticos, aí eles votam de acordo com a esquerda, votam para beneficiar o PT por medo de um efeito eleitoral por parte deles. O que eu quero dizer com isso? Esse caso da escala 6x1, a gente já falou aqui várias vezes sobre como é um drama para o brasileiro, né? De fato, trabalhar 6 dias na semana é uma situação muito complicada e a gente tem que estudar uma forma de acabar com isso, mas não é através de uma canetada. E esses políticos de direita, que deveriam mostrar para a população, olha, é uma pauta importante, mas não é assim que se resolve problemas econômicos, que se resolvem problemas de relação trabalhista, eles não fazem isso, eles ficam com medo. E em ano eleitoral, votam favoravelmente a esse projeto. Ou seja, o que provavelmente vai acontecer é que essa PEC da escala 6x1 deve passar com uma certa facilidade. Amanhã vai ser votada na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, que tem o caráter de simplesmente avaliar a constitucionalidade do projeto, né, se o projeto não viola diretamente a Constituição. Então, eu creio que a chance dele passar amanhã é 100%. Agora, tem que haver uma pressão para que esses deputados, sobretudo os da direita, abandonem essa sanha meramente eleitoreira e votem de acordo com uma responsabilidade fiscal. Eu sei que eu estou sendo um pouco ingênuo nesse pedido aqui, e o que os últimos anos mostram para a gente é que provavelmente essa dita oposição vai votar mais uma vez de acordo com o PT.
Lembrando, né, chamando atenção para o que está escrito aqui na tela, Mota busca acelerar a tramitação da proposta na Câmara. Mesmo não tendo um regime de urgência aprovado, o cronograma, a agenda de votações já foi organizada para que, mesmo que tenha um pedido de vista, não leve muito tempo para que essa discussão seja sanada. A gente continua falando de Brasília.